Mais Que Amigos, entrevista.
4:08, estamos de volta. 4:09, já atualiza a hora aí. E é hora de entrevista aqui no nosso programa. Durante alguns dias a gente vinha articulando uma entrevista para falar sobre o Papa Emérito Bento XVI. E é uma entrevista que já estava na nossa pauta. Queríamos muito trazer escritos, falar da vida, legado, enfim, né? A gente queria muito falar a respeito do Papa Bento XVI, trazê-lo para mais perto de nós. E hoje nós vamos conversar com o Rudy Albino. Ele tem um trabalho muito pontual a respeito do Papa Ratzinger. E a gente vai falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre as suas obras, os seus escritos também a respeito, né, do Papa Bento XVI, mas deixa eu cumprimentá-lo. Muito boa tarde para você, querido, e obrigada pela disponibilidade em conversar com a gente.
Boa tarde, Priscila, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês para falar de Bento XVI, do seu legado, da sua importância para a Igreja e para o mundo intelectual, vamos dizer assim.
Eu queria, antes da gente entrar mesmo no assunto sobre o Papa e o seu legado, enfim, sobre a sua contribuição e sua importância para a Igreja, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, porque eu vi que você tem um trabalho muito voltado à sua história, né? À história do Papa Bento. Como é que começou tudo isso, esse carinho pelo Papa Bento XVI? E eu acredito que você esteve durante esse período do falecimento dele em Roma. Eu queria também que você falasse um pouco sobre esse momento, o que que passou na sua cabeça, no seu coração, estando ali.
Muito bem, eu tive um contato com o Bento XVI na minha época de seminário. Eu fui seminarista por 10 anos, que não é pouco, né?
Sim.
Mas durante o meu ensino médio, eu sempre fui muito curioso, frequentava a biblioteca, sempre um pouco enxerido, né? A curiosidade é motor da vida intelectual. E um dia chegou ao seminário uma revista chamada 30 Dias na Igreja e no Mundo, que é de origem italiana, inclusive. E ali, eu tinha por volta de 15, 16 anos, eu comecei a encontrar textos de um cardeal chamado Josef Ratzinger. Isso lá por volta do ano, no 1999, 2000, ou seja, 5 anos antes da sua eleição ao papado. E comecei a ficar fascinado com a leitura daqueles textos, enquanto meus amigos estão mais preocupados, meus colegas, em jogar futebol, né? Outras coisas, eu estava fascinado com aquele mundo da história da Igreja, dos papas. Eu já estava no seminário há alguns anos, e quando encontro o cardeal Ratzinger, eu vejo que ele tem uma escrita muito clara. Ele tratava de grandes questões, eu era um adolescente, né? 15, 16 anos, como eu disse, mas ele me apresentou as grandes questões da Igreja: quem é Cristo, quem é a Igreja, a escatologia, todos esses temas que estão no coração da teologia, de um modo muito claro, profundo, exigente. Claro, eu não consegui entender à época todas as implicações do que ele dizia, mas aquilo me atraiu profundamente e me convenceu, vamos dizer assim, né? Então, eu não fiquei seduzido porque ele era o cardeal. Imagina, eu era um seminarista à época, você queria ser padre. Então, ele era um cardeal, trabalhava em Roma. O fascínio do cargo poderia me seduzir, vamos dizer assim, né? Como a criança que quer jogar futebol e olha alguém que está na seleção. Não, eu lembro que a força estava naquilo que ele dizia, mais do que aquilo que ele era em termos institucionais dentro da Igreja. Então, aí eu comecei uma caminhada de leitura, claro, de forma muito fragmentada, era um jovem, ainda adolescente. E quando eu entro na filosofia, antes da sua eleição ao papado, eu tive contato com alguns livros dele, né? Um chamado Relatório sobre a Fé, que no Brasil foi publicado como A Fé em Crise. E a partir dali eu senti, vamos dizer assim, que havia uma identificação minha com o seu pensamento. E quando ele foi eleito, eu digo que foi um dos dias mais felizes da minha vida, nunca vibrei tanto, né? Aquilo me marcou profundamente, e você sabe quando você sente que há um chamado a ser respondido, algo que toca o seu íntimo e diz, não, aqui está parte da minha missão de vida. E eu descobri que não era parte, mas estava no núcleo, né? Para além da minha dedicação à minha família. E assim eu comecei a estudar Bento XVI. Em 2012, muitos anos depois, eu tive a oportunidade de fazer meu doutorado inteiramente sobre ele. E desde então, desde a minha primeira publicação sobre ele, vamos dizer assim, né? Já se passam 11, 12 anos. Então, já é uma caminhada longa. Indo para a ponta, né? Já você pediu a origem, agora vamos para, não o fim, mas a outra ponta temporal, que é o hoje. Eu estive, sim, no funeral, eu fui, consegui, graças a Deus, chegar no dia 4 à Basílica de São Pedro. E ali eu tive a graça, depois de algumas entrevistas, de entrar na Basílica, como todo mundo, participar da procissão, rezar muito rapidamente, porque eles, é o que eles deixaram, né? Perto do... de onde o corpo estava exposto, que era da Basílica, né? E assim pude participar com todo mundo. No dia seguinte, eu fiquei muito próximo do altar, ali junto... do lado onde estava o secretário dele, o Monsenhor Gensler, um pouquinho mais atrás, junto das autoridades políticas, dos embaixadores, eu tive essa oportunidade, vi o Papa Francisco passando do meu lado e pude assim participar assim, muito perto desse momento que, para mim, foi um momento de profundação de graças. Depois do choque do dia 31, choque não, porque a gente já esperava, né? Já era, nos últimos dias já havia essa expectativa, mas me senti profundamente comovido no dia 31, chorei como todo mundo que ama alguém que perde e chora, né? Mas naquele dia já não havia mais lágrimas, havia em mim uma profunda gratidão, porque eu sei os frutos que o ministério de Bento XVI, a sua teologia, o significado produziram em tanta gente. Eu pude receber muitos testemunhos nesse período que confirmaram que Bento XVI foi um grande papa. Por mais que digam que ele não foi popular, isso no fim das contas é um elogio, no caso dele, porque a própria igreja diz, isso está lá, por exemplo, no documento de João Paulo II sobre as universidades católicas, que às vezes a igreja tem que proclamar verdades e muitas delas são verdades incômodas. Então, o critério do aplauso não é um critério que deve guiar aqueles que são discípulos, que são apóstolos de Jesus Cristo.
Então, exatamente.
Eu digo que no funeral eu era todo ação de graças.
Eu quero até aproveitar, então, e puxar aqui o gancho para a nossa conversa sobre, com certeza, a importância do Papa Bento XVI para a história recente da Igreja e o legado, Rudi, que ele nos deixa, que é imenso, né?
Sim. O legado dele é tão multifacetado, lembrando que ele teve um pontificado curto, mas quando eu falo em legado dele, eu tenho que dividir em três partes, né? Ele como teólogo, como aquele professor na Alemanha, final da década de 50, até início da década de 70, depois ele teve um período muito curto como bispo, mas o segundo grande período da sua vida, depois de professor, já bispo e cardeal, é como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, onde ele teve que exercer a ingrata função de, claro, promover a teologia, promover a doutrina da Igreja, mas ao mesmo tempo corrigir os erros daqueles que escrevem livros que pretendem expressar a fé da Igreja por meio da teologia e que muitas vezes se desviaram da fé da Igreja, da fé que nós recebemos do batismo. O terceiro momento, vamos dizer assim, é o Papa, né? Aquele que vai colocar os grandes temas da fé diante de nós, a fé, a esperança, a caridade, por exemplo, suas encíclicas, vai colocar diante de nós a figura de Jesus Cristo na sua trilogia Jesus de Nazaré, na qual ele vai dizer que o Cristo dos Evangelhos, né, o Jesus histórico, é o Cristo dos Evangelhos, é o Cristo da fé. Então, ele não separa a história da teologia, ele não separa aquilo que eu acredito daquilo que a ciência pode me oferecer, porque é o que querem dizer hoje, né? Fé e ciência, fé e razão são opostas. Então, é esse Cristo que é vivo, é real, é uma pessoa. O meu ser cristão está baseado nessa relação de encontro com ele. Mais do que tudo, Bento XVI é alguém que confia no ser humano e confia na capacidade humana de alcançar a razão. No mundo relativista, que diz que cada um tem a sua razão, a razão não é acessível, ele vai dizer que a Igreja, isso João Paulo II já insistia também, mas ele vai levar isso a um outro nível, de que o homem é capaz da verdade, porque ele vem de Deus e Deus é a verdade. Então, esse Deus que é Logos, que é a razão criadora, deu ao ser humano a capacidade de alcançar a verdade. Porque, do contrário, nós estaríamos abandonados neste mundo, nós não teríamos bússolas morais, nós não teríamos valores eternos pelos quais viver e morrer. Então ele vai dizer que o ser humano é capaz da verdade, que fé e razão devem caminhar juntas, que ser cristão não é renunciar à razão, não é fideísmo, que Deus é mistério, não absurdo, de que a igreja é corpo de Cristo, ou seja, ela é povo de Deus, sim, peregrino no mundo, mas ela só é igreja porque esse povo de Deus está reunido ao redor do altar, do pão e do vinho consagrados. Então, essa igreja total é a igreja que tem, sim, a palavra de Deus, que tem os dons do Espírito Santo, mas ela tem, sobretudo, a Eucaristia, e só tem a Eucaristia porque tem a sucessão apostólica, ou seja, tem esse laço com as nossas origens, com os apóstolos e com Jesus Cristo. Esses dias alguém me perguntou no Instagram, assim, a queima-roupa, por que que você fala tanto de Bento XVI? Por que que ele é tão importante? O que que mudou na Igreja Católica depois que ele ficou Papa? Veja que essa é uma pergunta de quem pensa só politicamente. Parece assim, tinha um presidente, veio outro, e agora ele tem um novo programa de governo, ele tem uma nova estratégia, então ele mudou um monte de coisa. A lógica do Papa é diferente, não é o que ele mudou, mas é o que ele conservou. Claro que, olha, veja como ele está sendo conservador. Não. Quando você está em crise, você tem que conservar a fé. Quando você está com medo, você tem que conservar a coragem. Não é? Então, a conservação vamos dizer assim, é você preservar, é manter, nutrir aquilo que sustenta a tua vida, sustenta a tua existência. Então, um Papa que começasse a inventar coisas, ele estaria sendo infiel, não só a nós que estamos aqui, mas toda essa corrente de testemunhas que nos precederam. O Papa, seja ele qual for, não pode ser fiel a mim, a você, à nossa vontade. Ele tem que ser fiel a Jesus Cristo e aquilo que ele deixou e confiou à igreja. Então, a primeira coisa, o critério não é o que o Papa muda, mas é o que o Papa conserva, ou vamos usar a expressão que a liturgia coloca, né, que ele cultiva. Se você pegar a oração eucarística número 1, pelo menos como ela está traduzida no Brasil, ela vai dizer, vai falar aqueles que conservam a fé. Conservar no sentido de cultivar, né? Você tem uma planta, então você cativa, vamos pegar no preto aqui, você cuida, você zela. Para quê? Para que se mantenha vivo. Então, o legado de Bento XVI é muito multifacetado. Claro que ele é um papa muito intelectual, no sentido de que é um grande erudito, mas ele não está reduzido a isso, porque um dos seus discursos é a mesma fé de Bento XVI, o grande professor alemão erudito, é a fé da senhorinha do apostolado da oração, da congregação mariana, de 89 anos, de qualquer paróquia do interior do, vamos dizer assim, do Brasil profundo. Por quê? Porque é a fé batismal. Então, a única coisa que ele está tendo, mais do que tentar ensinar intelectualidade aos simples, ele sempre tentou ensinar aos intelectuais a simplicidade da fé.
Isso é muito bonito. Quando a gente fala da firmeza, da conservação, daquilo que é realmente o propósito, isso incomoda. E a gente sabe que muito foi falado a respeito do seu pontificado, de algumas decisões, e muito foi também criticado e falado a respeito, né, muitas teorias a respeito também da sua renúncia, né, lá em fevereiro de 2013. E me emocionou muito recordar durante esse período que falamos muito sobre ele, sobre o seu falecimento, e aí a gente fez aqui um programa especial dedicado a ele, falamos a respeito, né, de todo o seu trabalho, e eu li o testamento espiritual que ele deixou, né, no dia que ele renunciou, depois ele teve esse momento da sua última catequese, enfim, né? E aí ele também deixou pra gente esse testamento, né, espiritual, em que ele falava muitas coisas, trazia muitas coisas que pra gente não vai ficar muito mais claro, porque com certeza ele viveu muitas outras experiências, muitos outros momentos, e muitos deles muito difíceis. E com certeza um desses momentos que ele enfrentou justamente foi nesse período da renúncia. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre esse marco, talvez, né, da história. Na verdade, um dos mais recentes e importantes aí da história da Igreja Católica.
Me permita falar antes do testamento que você mencionou, que é de 2006, que eu acho que ele traz muita luz sobre isso. Lembrando que o testamento, como é de 2006, ele é quase do final, né, do seu primeiro ano de pontificado, começou em 2006.
Isso, perdão, ele então, fez bem antes, realmente.
Mas é um testamento que ele não perdeu utilidade nenhuma. Ele foi publicado recentemente, mas a minha menção é o seguinte: ele traz algumas coisas muito simples, no sentido de eixos, né? Qual o primeiro eixo do testamento? Ele agradece a Deus por ter nascido numa família católica, por ter crescido numa família de pais de fé católica verdadeira, irmãos de fé católica, ou seja, ele agradece a sua família biológica, que é também uma família espiritual, né? Segunda coisa que ele menciona é essa pertença à igreja, né? Só, a igreja, apesar das suas vicissitudes, das suas dificuldades, ela é o corpo de Cristo. Então, ele vai falar das duas famílias, a família natural e a família espiritual, né? A família eclesial. Segunda coisa que ele vai falar é que ele viveu bastante para ver muitas teorias que tentavam contradizer a fé da igreja ficarem obsoletas ou serem desmentidas. Então, ele diz para nós, olha, você que é acossado, é atacado por todos os lados, que professa a fé da igreja, que muitas vezes se sente, no fim das contas, né, em dúvida, porque uma teoria diz isso, a teoria diz outra, e todas têm em comum o intento de deslegitimar o que a igreja diz,
uhum.
Fique calmo, porque eu já vivi o bastante para ver muitas teorias de moda que pareciam ter derrubado a fé da igreja, e elas... morreram. É aquela lógica
terra,
que muitos
né?
brincam, né?
Sim.
Nietzsche diz Deus está morto e Deus diz Nietzsche está morto, né? Então, no fim das contas, a fé da igreja sobrevive porque ela é sólida. E o último ponto, claro, ele vai pedir perdão e assim por diante. Isso dá um pouco a postura de alguém que sabe das limitações que o pessoal da igreja tem e sabe das suas próprias limitações. Eu ouvi falar tanto da renúncia dele e confesso que, para mim, há uma certa tristeza em que as pessoas, quando pensam em Bento XVI, pensem na sua renúncia. É inevitável, claro, depois de séculos, um Papa renunciar, isso causa uma comoção geral, mas eu vejo que muitos, até o elogiando, traem o seu legado. Porque eu vi muitos, até pessoas contrárias a eles, olha... O grande mérito do Bento XVI foi ter renunciado. Mas isso não é um elogio, né?
Nossa.
Isso não é um elogio, dizer assim, ah, que bom. Você imagina, você é um prefeito eleito, você é um presidente, é o grande mérito de deixar do cargo. Não, 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 não. Esse não é o mérito. O mérito é a humildade de saber que você não tem mais condições de exercer uma função que exige certas condições que você não tem mais. Mas Bento XVI não é o Papa que renunciou. Isso é redutivo. Bento XVI é o Papa que levou o cristianismo, né, a um patamar de discussão diante do mundo moderno, que é secularizado, hedonista, e falar como um interlocutor, não tímido, mas um interlocutor diz, olha, eu sou cristão, sou católico, eu tenho a confiança na fé que eu porto, eu não tenho medo de dialogar com aqueles que dizem partir só da razão. Então, vamos dizer assim, não é que ele deu uma altivez, mas ele deu a nós aquela autoconfiança que é própria do cristianismo, que já estava lá nas suas origens, nos padres da igreja, e que nós, sobretudo no tempo moderno, acabamos perdendo por um certo acanhamento diante de uma razão que diz, ó, só vale o que é provado, você tem fé, você é um ignorante. Então ele nos levou a isso. Então Bento XVI é muito mais que o Papa que anunciou. A renúncia talvez seja por conta de um pontificado muito acidentado, e muitas bombas caíram no seu colo, e ele agiu da melhor forma que pôde, né? Mas
sim.
A sua renúncia não explica o seu pontificado, a sua renúncia é um epílogo. Então, aqueles que só olham o Bento XVI com a lente da sua despedida querem muitas vezes intencionalmente, por trás disso, dizer a sua renúncia é sinônimo de um fracasso. E como ele fracassou, ele teve pelo menos a humildade de deixar o cargo. Não é assim. A sua renúncia é fruto de uma consciência eclesial não apegada ao poder. A igreja, ele diz na sua última catequese, a igreja não é minha, não é nossa, é do Senhor. E só quem tem esta confiança é que deixa um grande cargo. Você vê os ditadores, os políticos, que a orelha pode estar caindo, o nariz pode estar caindo, o braço pode estar caindo, está quase em coma e eles não deixam o poder. porque eles não têm quem depositar a própria confiança. Bento XVI tinha, nós temos.
Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que, que o leitor encontra, o que, que você traz no livro Bento XVI, a Igreja Católica, o Espírito da Modernidade e a Espiritualidade dos Leigos, à luz do Magistério Eclesial, desde o Vaticano II.
O primeiro livro é a minha tese de doutorado, então, evidentemente, ela tem uma linguagem mais acadêmica, mas aquele que acredita que Bento XVI, esse conservador, fechado, que não dialoga com o mundo, vai ver aí um papa, um teólogo, que faz a Igreja dialogar com a filosofia, com o mundo das ciências naturais, né? Biologia, química, física, como vocês queiram, dialogar com o mundo da política, como que se dá essa relação fé e política, Igreja e Estado, aqueles que estão no mundo da economia, que dizem, não, o mercado se rege pelas próprias regras, então a gente tem que estar preocupado com o lucro, com o resultado. Ele vai dizendo, a igreja tem que estar em permanente diálogo e oferecer não soluções concretas para certos problemas, né, sociais, econômicos, mas oferecer os valores que vão manter o mundo unido. O mundo está tão dividido porque o cristianismo não é escutado adequadamente. Então, você vai ver aí, sobretudo, um Bento XVI, que olha para o Concílio Vaticano II, essa grande reforma da Igreja nos últimos tempos, e diz, o Vaticano II é nosso ponto de partida, é a nossa inspiração para dialogar com o mundo. E um diálogo não importa só a aceitação, porque se você só aceita o que o outro diz, não há diálogo. Há subserviência, você é um invertebrado, né? Você está o tempo todo curvado diante do outro. Ele vai dizer, não, todo diálogo tem que implicar uma troca e uma purificação. A Igreja diz, ó, esta é minha esperança, esta é minha fé, é isso que eu acredito. Escuta o seu interlocutor, que muitas vezes é hostil, o descrente, aquele que está fora do seu redil, né, do seu rebanho, e estabelece uma troca sem deixar a sua identidade. Então, no diálogo, a minha identidade católica não fica de lado. Então, essa é uma das coisas que você vai poder aprender se for lá numa livraria da Paulo, outra livraria, e comprar o meu livro, Bento XVI, Igreja Católica e o Espírito da Modernidade. Um outro livro, que daí já não trata só de Bento XVI, Bento XVI é um dos capítulos, né? Está num dos capítulos do meu livro, A Espiritualidade dos Leigos à Luz do Magistério Eclesial desde o Vaticano II, que a Paulo também publicou. Eu sou pai, casado, tenho 4 filhos, e uma coisa que eu aprendi é, lendo os documentos da Igreja, sobretudo a partir do ano do laicato, que a CNBB promulgou, se não me engano foi 2019, se não me foge a data, de que a vocação leiga, em primeiro lugar, ela não é uma deficiência, porque se cria muito uma mentalidade clerical de que verdadeiro religioso, verdadeiro cristão é o padre e a freira porque se entregaram totalmente a Deus numa vocação especial. Não, a vocação laical, vocação batismal, não sou eu que digo, São Francisco de Sales, pelo século XVI, já dizia isto. Você vive a sua vocação no seu estado de vida, isso não diminui nada a sua dignidade. Bento XVI ainda dizia, quando era cardeal, que você tem uma tendência hoje na Igreja que o leigo é valorizado se ele faz um monte de coisa na Igreja. Ele chama de terapia ocupacional eclesiástica. Se o leigo não faz uma leitura, se não está em 30 pastorais, se ele não está ajudando na festa, se ele não está vendendo bingo, se ele não está o dia todo na Igreja, sábado, domingo, o dia todo, deixa a família, parece que não é cristão. Mas não, 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 não. Às vezes isso tira você do essencial. Então, a verdadeira espiritualidade dos leigos é aquela em que você bebe da Eucaristia, bebe dos sacramentos e vai viver a sua vida no mundo. No mundo que eu digo é no trabalho, na família, no âmbito, no mercado, como eu falei, mercado, política. Claro que o leigo tem uma função dentro da Igreja, por força do seu batismo, mas ele tem que viver no mundo. Não adianta eu estar numa escola, numa universidade, numa fábrica, num banco, numa loja e deixar o meu ser católico dentro da Igreja. Daí o pentecostal, o evangélico diz o que quer, promove, critica, você fica ali acanhadinho, fica quietinho e não fala nada. Mas a espiritualidade leiga não é só esse combate com aquele que te critica. Não. A espiritualidade leiga é quando você olha o seu trabalho como uma forma de se santificar. Então, lavar a louça, dobrar a roupa no balcão, escrever um trabalho acadêmico, mexer a massa, argamassa para fazer uma casa, tudo isso é santificação, é eu vivendo o meu batismo. Então, a espiritualidade dos leigos é quando você vive a fé e a esperança e a caridade, você vive o seu batismo e a sua crisma, alimentado pela Eucaristia, fora da igreja, nos âmbitos em que você tem que caminhar. Então, eu percorro neste livro, desde o Vaticano II, tudo que os documentos me ensinam, ensino para você, ensino para os outros leigos, como viver no mundo a minha laicidade, ou seja, o meu ser cristão leigo, que não é defeituoso, não é limitado, não está abaixo do padre, não está abaixo da freira, mas é um dos modos, e o modo é mais comum, porque nós somos a maioria os leigos, né, de viver o nosso cristianismo.
Maravilha. Eu queria que você deixasse para a gente as suas redes sociais, para o pessoal te encontrar, onde as pessoas podem, né, os nossos ouvintes, podem encontrá-lo, saber mais sobre você, sobre o seu trabalho, enfim.
Vocês podem me encontrar no Instagram, Rude Assunção, R-U-D-Y, Rude Assunção, e também no Facebook com o mesmo nome. Lá vocês vão ver os conteúdos que eu vou produzindo, os livros que eu vou divulgando, escrevendo e promovendo, e sempre encontrará coisas sobre Bento XVI.
A gente agradece a participação aqui no nosso programa hoje. Muito obrigada pela disponibilidade em nos atender e nos conduzir tão, nos orientar tão bem a respeito, né? Sobre, pelo menos um pouquinho sobre Bento XVI, que hoje, com certeza, muita gente que não conhecia tão bem, que não conhece, né? Não conhecia tão profundamente, hoje pôde começar a ter essa vontade de, com certeza, ler mais sobre ele, de entender mais sobre a sua história, a sua contribuição, com certeza, para o mundo, né?
Se alguém se sentiu motivado a ler Bento XVI, ainda que fosse uma página, uma homilia, a nossa conversa já terá valido muito a pena.
Com certeza. Grande abraço. Obrigada. Um abraço para você também.